partir de agora, Cultura na Mesa.
Meio-dia em ponto. Hoje, quarta-feira, 8 de maio de 2024. Eu sou Eduardo Osório, estamos começando Cultura na Mesa aqui pela FM Cultura 107,7. Cultura na Mesa com operação de Marco Aurélio Pacheco, produção de Márcio Gobato, edição de Eduardo Osório e a programação musical do Zé Fernando Cardoso. O nosso e-mail é o radiojornalismo@fmcultura.com.br. O nosso WhatsApp é o 51986080862. Agora a temperatura é de 30 graus aqui em Porto Alegre, sensação térmica de 32, tempo bastante abafado. Temos previsão de chuva para a capital hoje à tarde, mas não devem ser elevados volumes. Hoje a previsão é de pouca chuva aqui para Porto Alegre a partir da tarde, sobretudo na primeira metade da tarde de hoje. E no programa de hoje a gente segue trazendo atualizações sobre a situação extremamente calamitosa que a gente vive aqui no estado do Rio Grande do Sul. Todas as informações que a gente conseguir trazer com relação às cheias. Vamos conversar com o Luciano Wieser. O Luciano Wieser esteve aqui no Cultura na Mesa há pouco tempo, conversando com a gente, falando sobre o curta-metragem que foi lançado, o documentário, o curta-metragem que foi lançado sobre as suas invenções ali. Agora ele vem para nos falar sobre a ação, a campanha de solidariedade que o Grupo de Pernas pro Ar lançou também, em solidariedade aos artistas, sobretudo de Canoas. Vamos também falar com ele sobre a situação por lá, como está. E a gente também vai trazer atualizações aqui hoje sobre o povo indígena no Rio Grande do Sul. Vamos conversar com a cacica Querexu Tecuá, ela que é do Centro de Referência Indígena do Rio Grande do Sul, vai nos trazer informações sobre a população indígena e também vamos falar sobre a vaquinha, que está também no ar, essa especificamente voltada para auxiliar, para ajudar a população indígena aqui do estado, atingida também pelas enchentes. E do ponto de vista musical, o programa de hoje começa homenageando os 10 anos da morte de Jair Rodrigues.
Jangada no mar, e hoje tem arrastão, e todo mundo pescar. Manja pra mim, minha Santa Bárbara, me abençoa. Janaína. E puxa bem devagar, ei, 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 já vem vindo arrastando, rainha do vem na rede, João, pra mim. Valha-me, meu Nosso Senhor do Bom Fim. Nunca jamais se viu tanto peixe assim. Senhor do Bom Fim, nunca jamais se viu tanto peixe assim.
Hoje está fazendo 10 anos da morte de Jair Rodrigues, um dos grandes, um dos maiores cantores da música brasileira. Jair Rodrigues faleceu no dia 8 de maio de 2014, repentinamente, ao sofrer um infarto enquanto estava na sauna de sua casa. Ele tinha 75 anos. E aí, pra gente fazer essa homenagem pelos 10 anos sem Jair Rodrigues, abrimos o programa de hoje com a interpretação dele pra Arrastão, composição de Edu Lobo e Vinícius de Moraes. Agora 8:00, e a gente está na linha com um artista, inventor, nosso parceiro aqui da FM Cultura, que teve aqui no estúdio há pouco tempo para conversar conosco, Luciano Wieser, do grupo De Pernas Pro Ar, de Canoas. Ele que está em Canoas e está também com uma campanha de solidariedade a artistas da cidade atingidos pelas enchentes que vem aí assolando o estado nos últimos dias, na última semana. Luciano tá na linha conosco, nos ouve, seja bem-vindo mais uma vez ao programa.
Olá, querido Eduardo, estamos aqui, é um prazer falar contigo, com teus ouvintes. Esses dias a gente tava aí, né, falando de cultura, falando de coisas boas, né, agora estamos nessa situação que era impensável, né.
Luciano, pra gente começar aqui o nosso papo, a gente tem algumas coisas para conversar contigo, mas nos atualiza, né, da tua situação e da situação ao redor, onde tu tá em Canoas, como que tá agora por aí, o que tu tem observado também.
Tá, nós estamos bem, a gente mora na parte mais alta da cidade, na verdade é uma coisa loucura, porque é umas 4 quadras do viaduto da Boqueirão, onde começa ali a Matias Velho, e já é essa inundação toda, é muito perto, mas a gente tá bem, né? Só essa coisa normal, encheu um pouco goteiras, mas não tem nem o que falar, a gente ficou protegido. Mas estamos aí muito envolvidos, porque é aqui muito pertinho de casa onde saía os barcos, né? Então, com esses milhões de pessoas que tiveram que ser isoladas, né? Essa equipe estava isolada e foram resgatadas. É uma situação de calamidade mesmo, porque aqui foram mais de 180 mil pessoas. Só na Matias Velho, que é do outro lado aqui, são mais de 80 mil pessoas que moram aqui. É uma coisa inacreditável, né? A gente virou horas, dias, tirando pessoas, ajudando, fazendo a nossa parte, junto com muitos voluntários que foram quem que levantou mesmo, né? Tirou as pessoas de dentro da água e salvou, né? Então a gente fazia, ajudava nesse translado e foi uma cena de guerra. E claro, dentro disso temos os artistas, né? Muitos Sim. artistas foram afetados que moravam do lado de lá, que essa região toda que foi afetada. 60% da cidade encheu d'água, né?
Uhum.
Então pegou muitos artistas que conseguiram, graças a Deus, todos já saíram. Os últimos saíram ontem ainda, estavam até agora lá, isolados.
Puxa.
E agora já estão seguros. E a gente está ainda mapeando isso e tentando descobrir as pessoas todas, porque é muita gente. E todo mundo já está muito envolvido ajudando também. É isso, né? Todo mundo é muito solidário da cultura, né? Por isso Sim. que a gente pensou também em fazer essa campanha.
Perfeito. A campanha SOS Canoas, artistas precisam da sua ajuda. Tá no ar, né? O pessoal pode conseguir essas informações também ali pelas redes sociais, Luciano. Mas nos conta então, como que foi pensar, né, essa campanha, porque também, dada a urgência de tudo o que a gente está vivendo, às vezes é difícil a gente parar para pensar qual a melhor forma, né, de ajudar.
Claro.
Como que foi, assim, pensar e o que está sendo feito no momento?
Eduardo, sabe o que a gente mais pensou, assim, é que quando a gente começou a circular pelos pontos de acolhimento, que são mais de 60 aqui, né, mais de 50 mil pessoas estão nesse centro de acolhimento, é uma coisa inacreditável. A gente encontrava os artistas, uhum. os amigos, tudo trabalhando, e quando a gente perguntava da sua situação, as pessoas não queriam nem saber, tá, olha, tá tudo lá, não sei, depois vamos ver, e muitos perderam tudo, e a gente começou a levando alimento, então, o que a gente pensou é como é que vamos ficar depois disso tudo, porque a cultura, ela tem, né, as características que são inerentes à nossa profissão, não vai ter mais atividades por um bom tempo, eventos, a gente fica sem o nosso sustento, né? Além de tudo, além de perder tudo, a gente fica sem as possibilidades de trabalhar também. E muitos grupos agora perderam seus cenários, perderam seus equipamentos. E o Estado, né, vai lá, já botou, né, 180 dias cancelados todos os eventos. Então, a gente não é que a gente está pensando, é pensar em sobrevivência Sim. das pessoas. Existem muitas campanhas aqui, né? Muitas, está chegando muita coisa, chega alimento, chega água, tudo está chegando, e cada campanha alcança um tipo de pessoas. E a gente ainda não tinha visto campanhas para alcançar os artistas, que às vezes está precisando de uma grana para pagar as contas, porque tudo foi interrompido. É. Né? Vão precisar de dinheiro para retomar os seus espaços, comprar materiais para limpeza, sabe, tudo isso. Então, a nossa campanha, que é uma campanha que o Grupo de Pernas Polar puxou, mas tem o apoio do SATED, aqui do Conselho de Cultura da cidade e de todos os grupos que estão se envolvendo no Brasil e fora, é de a gente poder fazer uma campanha direta. É direto, sabe? Então, você está precisando do dinheiro, já vamos lá, sacamos e damos, sabe? E ela tem que pagar uma conta, ela tem que comprar um remédio, porque às vezes as coisas do governo demoram um pouco para chegar,
uhum.
esses apoios, e a gente precisava de uma coisa para salvar agora.
Sim.
Sabe? Tem gente fazendo salvando os animais e não tem dinheiro mais para botar combustível. Então, é isso, sabe? Uhum. Uma emergência mesmo, assim, né? E as pessoas estão respondendo, acho que a campanha ainda pode crescer bastante, estamos abertos para receber contatos, estamos recebendo contatos de fora, tentando ver associações também, porque daí já começou a pintar, né, dinheiro para associações, então a gente está fazendo esses intermédios, os pontos de cultura aqui da cidade desapareceram nas águas, tá? Então é isso, pensar na sobrevivência, né, direta também dos artistas, técnicos que moram aqui na cidade, e tomara que a campanha cresça e a gente também possa ajudar outros grupos de fora, né, da região, que também perderam todas as suas coisas, né?
Sem dúvida. Para quem está nos ouvindo, quem tiver o interesse de fazer essa ajuda ou de compartilhar também, qual o melhor caminho e como que está sendo feita essa arrecadação para os artistas?
Tá. A gente criou uma chave Pix, que é de pernas pro ar, cultura, SOS, @gmail.com.
Tudo está lá no nosso Instagram, arroba Grupo de Pernas pro Ar, e de muitos outros grupos, todo mundo está compartilhando. Então é só entrar nas redes do De Pernas pro Ar, no Saped, que vai encontrar lá o cardzinho, mas é de Pernas pro Ar Cultura SOS, arroba
tá, gmail.com. Só vou então, precisar até... Desculpa te interromper só por conta também do momento. Eu tô com a página aberta aqui, a chave Pix de Pernas Cultura SOS.
Isso aí.
Ou é de Pernas pro Ar?
Não, de Pernas, perdão.
De pernas, pernas, né? Tá. De Pernas Cultura SOS, arroba gmail.com. É a chave Pix por e-mail, né? Pra uma conta do Banco do Brasil, no teu nome. E aí, como tu tava dizendo, é uma ajuda emergencial de fato e pra coisas de agora, né? As pessoas foram resgatadas e estão precisando, né? Perderam tudo e estão precisando dar conta de algumas coisas urgentes mesmo, né?
É isso aí. É para as coisas urgentes, né? Agora, por exemplo, já tivemos duas demandas, vamos lá, já resolve isso, porque daí, como é uma ação, né, particular, assim, um grupo, a gente não precisa de nota, já paga, uhum. E claro, depois nós vamos fazer uma comprovação para as pessoas, uhum. Com extrato, para todo mundo que foi doado esse material, porque a gente quer fazer, mas todo mundo conhece muita gente, uhum. Então está circulando muitos artistas do Brasil todo, então solidarizando, tomara que essa rede possa crescer e a gente possa ajudar também outros grupos, por exemplo, a Terreira da Tribo teve seu espaço completamente invadido pelas águas, que é triste, né? Um grupo, né, de conhecido no Brasil, no mundo, e que perdeu provavelmente boa parte de todas as suas coisas, né? E outros grupos que a gente ainda não descobriu, porque é isso, as coisas estão vindo, né? Todo mundo está agora com essa ameaça de... Eu tô falando contigo, Eduardo, a 8 metros de altura num galpão, solucionando problemas para a chuva que está voltando. Nós estamos ajudando aqui para poder... É isso, né? E aí, e todo mundo está nessa, sabe? Então é difícil parar agora, mas a gente tira um tempo e tem feito isso e tem... tido respostas, aí tem possibilidades de ver em verbas também, e a gente passar para associações. Eu acho que vai, vamos lá, né? É isso aí, é um dia de cada vez agora.
Sim, sem dúvida, Luciano. E a gente começou falando, né, sobre a questão dos resgates, e como é que tá no momento aí, na tua região, o que que tu pode nos atualizar da tua experiência mesmo, tanto do ponto de vista dos resgates, se ainda há pessoas sendo resgatadas aí, e do ponto de vista também da água, né, se tem alguma alteração.
Sim. A gente mora muito perto, ontem à noite a gente esteve ali, porque a gente ficou, acho, umas 6 horas lá, porque agora eles estão resgatando os animais.
Sim.
É uma coisa, Eduardo, é inacreditável, sabe? É muitos animais. Ontem ali tinha 300. Já parece que saíram mais de 5 mil animais que estão espalhados em abrigos. É muito triste. Precisa de muita ajuda, gente. Quem puder aqui de Canoas, gosta de bichinho, vai lá, sabe? Para ajudar, ficar com eles um pouco, dar comida.
É o lar temporário, né? Que se chama também.
O lar temporário. Assim, eles estão todos lá esperando que as pessoas vão buscar. Mas as pessoas estão nos abrigos. Uhum. Não tem condições de chegar, sabe? Só que é tudo em volumes. As pessoas não, às vezes não conseguem imaginar. É tudo em volumes gigantes, sabe? Tu vai, por exemplo, na Uber, tem 5 mil pessoas.
Uhum.
5 mil pessoas instaladas lá, dormindo em colchões. E tem 60 espaços assim na cidade. Então, toda ajuda é bem-vinda. As águas, assim, baixaram muito pouco. Uhum. Muito pouco ainda. Tá, não dá para entrar lá, que a gente foi no viaduto ontem, ainda eles estão tendo, tem algumas pessoas que não quiseram sair.
Sim, tem essa...
Todas que quiseram sair já saíram, mas tem pessoas que não quiseram, que moram no terceiro piso, coisa assim, uhum. Mas eles estão tentando, porque assim fica difícil também levar comida, claro. E água para essas pessoas, é uma área muito grande, né? Mas assim, pela informação que a gente tem, as pessoas já foram resgatadas, e agora tem um controle, tem que ficar controlando a região ali, né?
Sim.
Para
evitar saques.
Coisas,
uhum.
Né? Esses problemas que advêm da nossa sociedade, que não adianta, né?
Uhum.
Mas, assim, agora é mais esse trabalho de entender como que vai fluir,
sabe, a logística alimentar, de água. A água ontem foi um pânico, né?
Isso, como que tá o abastecimento aí em Canoas?
Por enquanto não retomou,
vocês.
Não retomou o abastecimento. Não, ainda nós não temos água aqui, por exemplo. Não retomou, a gente tem que sair atrás sempre de água, filas. Já tem, assim, água para beber, agora se consegue, mas tem que buscar. E eles estão tentando reabastecer o sistema, né? Criaram um sistema de bombas, eu não sei explicar muito bem como é que é, flutuante.
Não
autorizado.
A informação de hoje de manhã é que o abastecimento começou a ser retomado em Canoas com uma nova estação que foi emergencial, né? Uma estrutura flutuante, que é essa que tu tá falando, construída de forma emergencial para retomar, mas a retomada vai ser lenta e gradual, né?
Aqui ainda não chegou, e eu acho que seria um dos primeiros lugares, porque assim, só tem 40% da cidade para funcionar a água, né?
Uhum.
Do outro lado não vai funcionar, 60% está embaixo d'água, né? Tá tudo, para lá tá tudo desligado, água, luz, só existe 40% da cidade, que hoje todo mundo está aqui, né? Então, assim, é uma loucura, é carros na rua, pessoas vivendo em carros, que não querem ir para os... Né, que tem os seus animais, ou na casa de pessoas, muita gente abrigou pessoas aqui, então às vezes tem casas com 20 pessoas, 30 pessoas, também tem que levar comida para essas casas, sabe?
Claro.
Porque, então, é uma logística realmente difícil, muito difícil, sabe? E são proporções, assim, muito grandes de tudo. Então, vai ser um período longo, né? Eles têm... cada vez sai uma data, assim, mas assim, já falavam em 30 dias, agora tem falando em 60 dias, para realmente sair toda a água.
Sim.
Você já pensou, assim, 60 dias, pensar que essas pessoas vão ter que viver dessa forma? Realmente é uma coisa que vai ter que começar a funcionar. A gente tem que, olha, bater palma pro voluntariado. É uma coisa impressionante como as pessoas estão ajudando. Se não fosse isso, realmente não... as coisas não estariam muito piores, né? Então, as pessoas estão nos abrigos, tanto das pessoas como também dos animais. Falta ainda muita gente, mas tem muita gente, às vezes na noite, que é mais difícil, né? Mas todo mundo se ajudando, alimentos, fazendo a coisa fluir. A gente faz um pouquinho que a gente pode também, e é isso, né? Todo mundo tem que... Não tem como... Todo mundo está impactado. Isso é,
sem dúvida,
é uma coisa que não adianta. Todo mundo está impactado com isso. De alguma forma está. Então, e tem pessoas, enfim, aí sim, que perderam tudo e tudo. Então, a gente tem que se envolver. Quem tem mais condições tem que se envolver e ajudar. Porque a cidade não vai existir normalmente enquanto isso não se resolver. Não existe uma cidade funcionando, né?
Sem dúvida.
É
importante, porque é alguém que está também envolvido em todas essas questões, né? Teve envolvido mais nos resgates antes, agora está nessa fase, nessa etapa seguinte, digamos, de dar sequência, né? A gente agora precisa também dar sequência e como tu estava nos falando, viabilizar a continuidade da vida das pessoas com o que a gente conseguir proporcionar e o que todo mundo trabalhando junto conseguir proporcionar de dignidade para, enfim, muitas pessoas que perderam tudo, perderam suas casas. A gente está falando aqui também dos artistas que perderam, né, seus cenários, seus equipamentos de trabalho, e por isso a gente está conversando com o Luciano Wieser, do Grupo de Pernas para o Ar, de Canoas, que organizou essa campanha. Está disponível pelas redes do Grupo de Pernas para o Ar, só acessar ali. O Pix, a chave Pix é o e-mail de pernasculturasos@gmail.com. Mas quem quiser mais informações, acessa as redes do SATED ou então do Grupo de Pernas para o Ar para fazer essas doações. Lembrando que essa é uma doação em PIX para questões urgentes, emergenciais de agora. Na medida em que as doações chegam, elas já saem a partir das demandas, né, Luciano?
Isso aí.
Luciano, quero te agradecer demais também a disponibilidade de parar um pouquinho para conversar com a gente poder passar essas informações para os nossos ouvintes. Te dar aí uma boa sorte, agradecer pelo teu trabalho e assim que a gente puder, a gente volta a conversar.
Tá ok, estamos à disposição aqui. Muito obrigado. Obrigado, ouvintes. Compartilhem. E é isso, se envolva de algum jeito, porque não vai ser tão rápido assim a gente sair disso, mas a gente saindo também com afetos, né, se compartilhando, vai ser menos doloroso. Então, muito obrigado.
Um abraço. Luciano Wieser, do grupo de Pernas pro Ar, que está então com essa campanha uma campanha de Pix emergencial, um SOS Canoas para artistas que estão precisando da ajuda. Acessa lá o grupo de Pernas pro Ar no Instagram, nas redes sociais, Facebook, também o Sated RS apoiando essa causa. Vocês encontram ali com facilidade as informações, a chave Pix. Passando aqui de novo, é o e-mail de pernasculturasos@gmail.com. Agora 12:26, a gente vai se encaminhar para o final deste primeiro bloco de Cultura na Mesa. Vamos ouvir mais uma do Jair Rodrigues para a gente encerrar o bloco. Para a gente encerrar o bloco, então, marcando esses 10 anos sem Jair Rodrigues, a gente ouve Disparada, depois vem o intervalo e a gente volta com mais Cultura na Mesa. Não sai daí.
Para as coisas que eu vou contar, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo, estava fora de lugar. Eu vi do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu.
Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei. Seguia como num sonho, e boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente lugartenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tange ferro, engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado e vou cantar no outro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. laço firme, braço forte de um reino que não tem rei. Na boiada já fui boi, banhadeiro já fui rei. Não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse. Que quisesse o que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo. E já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte de um reino que não tem rei.
Dia 33 minutos, estamos de volta ao vivo aqui pela 107,7 nesta quarta-feira, 8 de maio de 2024. Eu sou Eduardo Osório, comigo na mesa de áudio está o Marco Aurélio Pacheco, na produção Márcio Gobato e na seleção musical está o Zé Fernando Cardoso. Estamos de volta aqui com o segundo bloco do Cultura na Mesa, trazendo atualizações sobre as cheias aqui no estado do Rio Grande do Sul. E aqui uma nota importante, a gente tem, né, sucessivamente informado eventos que têm sido cancelados, né? Inclusive a gente conversava no primeiro bloco com o Luciano Wieser, do grupo de Pernas pro Ar, que tá com essa campanha no ar para ajudar artistas de Canoas que perderam tudo, inclusive seus equipamentos de trabalho, e os eventos, enfim, sendo cancelados pelo estado afora. A última informação que a gente recebeu aqui do Festival Palco Giratório Sesc, o 18º Festival Palco Giratório Sesc aqui em Porto Alegre, que aconteceria entre os dias 14 e 29 de maio, foi adiado em função, então, das inundações que atingem a cidade e o Rio Grande do Sul desde a última semana. As novas datas para o evento, assim como apresentações que aconteceriam em diversas cidades do estado, como Camaquã, Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, entre tantas outras, serão divulgadas posteriormente. Ou seja, foi adiado o palco giratório, que aconteceria na segunda quinzena de maio, ainda não tem nova data, será divulgada posteriormente. Agora meio-dia e 35 minutos, a temperatura é de 30 graus, sensação térmica de 32, tempo abafado aqui na capital gaúcha. Temos a previsão de chuva aqui para Porto Alegre nesta tarde, mas não deve ser nesta quarta-feira um volume muito grande de chuva. Deve chover aí durante as primeiras horas da tarde, a primeira metade da tarde. E a gente vai dar sequência aqui ao nosso programa, trazendo informações agora e atualizando informações sobre a população indígena aqui do estado. Nós estamos em contato com a cacica Querexu Tacuá, a cacica que é diretora do CRIA RS, o Centro de Referência Indígena do Rio Grande do Sul, também está com uma campanha, uma vaquinha no ar, mas nós vamos conversar com ela, pegar mais informações, atualizações. Cacica Querexu está na linha com a gente, seja bem-vinda ao programa, obrigado por nos atender.
Então, boa tarde.
Alô?
Todos me escutam bem?
Sim, estamos.
Conseguem me escutar? Tô tentando ficar paradinha aqui porque o sinal também não tá tão,
certo,
tão bom.
Não,
né?
estamos escutando bem, tá com a ligação, a qualidade da ligação tá muito boa. Cacica, agradeço demais a tua atenção aqui com a gente. E antes da gente falar da vaquinha, o pessoal que tá nos escutando, quiser ir vendo já, acessando o Instagram Indígena do RS, Indígena do RS, vai conseguir ter o link pra vaquinha, é no próprio site vaquinha.com.br, vaquinha com K, se entrar direto no site vaquinha.com.br, colocar ali Centro de Referência Indígena na busca, vai encontrar a página da Vaquinha também. Mas antes da gente falar sobre a Vaquinha, Cacica, nos atualiza sobre as informações da população indígena aqui no estado. Imagino que, enfim, devam ter sido muito atingidas, né, por essas enchentes. Fica à vontade, a gente tem um bom tempo aqui para conversar.
Então, eu quero muito agradecer o espaço, né, de a gente poder estar dialogando com a sociedade, né, sobre a questão dos povos indígenas, principalmente das mulheres indígenas, né, porque a gente está no meio de uma tragédia humana, né, e a gente ouvia que o mundo está voltado ao estado do Rio Grande do Sul, mas nós sentíamos falta de nós sermos lembrados, e eu comentava isso com as pessoas, né, não se falava sobre nós, o que nós também estávamos enfrentando e ainda estamos, né? Então é importante o espaço hoje para estar dialogando, para estar colocando, né, a real situação do que está acontecendo com as populações indígenas, né? Nesse momento são mais de 90 comunidades indígenas, né, afetadas, né? Muitas tiveram que se deslocar dos seus territórios, com as suas famílias foram para abrigos. Algumas estão em um processo que a gente não consegue acessar, né, como a comunidade indígena lá de Charqueadas. Né, a gente não tem água potável e todos os esforços que a gente tem feito de articular para que chegue alimentos lá. Né, até amanhã de hoje ainda não tinha sido possível, porque eles estão em um lugar onde não estava tendo como acessar, né, via terrestre. Então vai ser via, né, de barco aí para levar. E assim, outras comunidades que estão com esse processo de alagamento não conseguem sair, né? E a gente também não consegue ter esse acesso. E aí a gente tem solicitado, né, entre as nossas redes, né, que as pessoas contribuam tanto com as vaquinhas ou com os PICs que tem disponíveis, para que a gente possa está comprando também a água, e a gente sabe que a água é algo que está escasso. Sim. No Rio Grande do Sul, né? Então, tem isso, assim, para atualizar a população, de que a população indígena sofreu e está sofrendo muito com o que está acontecendo, né? E que isso era previsto, porque nós viemos falando todo o tempo sobre a questão climática, sobre a questão ambiental, né? A gente tem tentado dar esse alerta para a sociedade, a gente tem tentado dar esse alerta para os governantes, né, para que se voltem, né, a questão ambiental, a questão do clima, porque dentro da nossa diversidade de povos indígenas, cada um tem uma função, né, e a gente quer que as pessoas olhem para isso, respeitem e também comecem a enxergar que esse meio ambiente que elas vivem, elas fazem parte, elas também precisam cuidar. Né? Isso para a sociedade em geral e para os governantes. Então, é isso. A situação, infelizmente, é essa. Né? São mais de 90 comunidades atingidas.
Tem alguma estimativa do número de pessoas atingidas, juntando as comunidades?
Não, a gente não tem um número estimado de pessoas. A gente conseguiu ter essa estimativa faz 2 dias de número de comunidades, né? Porque, como te disse antes, não estávamos tendo como acessar. E também ninguém conseguia, não lembravam-se de nós. Sim. Né? Tipo, para uma reportagem, alguém para perguntar, para falar, né? E essas populações estão espalhadas por várias cidades. Aqui da região metropolitana e do interior, né? E a cidade de Porto Alegre também.
Essa vaquinha que está disponível no site vaquinha.com.br foi criada, inclusive, no dia 30 de abril ainda, né? Ou seja, foi na terça-feira da semana passada, né? Ou seja, já há mais de uma semana no ar, já naquele momento as comunidades indígenas vinham sofrendo, né? Tanto que a vaquinha foi criada. Ao longo desse período, né? Do ponto de vista da atenção que possa ter sido dada, o que que conseguiram, quantas pessoas conseguiram ser resgatadas, tem também esse levantamento, ou o que que precisa ainda mais, né, de para essa população?
Bom, para as populações indígenas que estão, né, no abrigo, elas estão recebendo doações, uhum, né, que é na paróquia Menino Jesus de Praga, no bairro Aberta dos Morros. Uhum. Né, lá tem uma parcela, né, de parentes indígenas que estão lá e que necessitam. A dificuldade maior, eu vou aproveitar para falar, é a questão da alimentação. Uhum. É, porque às vezes também chega uma alimentação que não é adequada, e é claro que a gente sabe que nesse momento o importante é não ficar sem se alimentar, né? Mas é importante falar para a sociedade também a questão da alimentação, e aí eu falo do povo Guarani, né, que é o povo do qual eu faço parte, né? É a questão da farinha de trigo, farinha de milho, é, o café, o leite, o macarrão, né, e sardinha. Eu sei que não tem como ter, né, nesse momento a carne, mas é isso, acho que é importante deixar também, porque às vezes as pessoas se disponibilizam a doar e a levar, e elas para elas saber, né, a erva mate também para fazer o café, né, é importante a gente deixar isso, tanto que na rede social do centro de referência a gente tem específico, né, qual é o tipo de doação, e a gente conseguiu ter o acesso ao nosso núcleo na aldeia da Lomba do Pinheiro. Uhum. Inclusive agora está deslocando um carro, né, para levar água potável novamente. Ontem foi levado uma leva de alimentos, água, no domingo também, e agora também está indo, né, para essas famílias, porque está muito difícil conseguir, né, a Sim. água, comprar a água, né, então é por parcelas já encharqueadas, agora vai chegar, né, a água depois de 6 dias, desde sexta-feira, né, os parentes estão lá na aldeia sem água, lá do cacique Cláudio Acosta. Né, então é isso, são essas dificuldades do que a gente consegue, tanto com recurso financeiro mobilizar, ou então tanto com recurso humano mesmo, da pessoa disponibilizar o carro e dizer, ó, nós disponibilizamos a levar aonde tem os acessos ainda possíveis. É, mas a gente não consegue ainda ter um número X, uhum, para te dizer, de o quantitativo de famílias e de pessoas.
Certo.
É, mas é isso. Então as pessoas precisam, é importante também que se solidarizem, né, que se coloquem também, como a gente tem recebido as ligações, tipo assim, ah, mas eu posso pegar o meu carro, eu ainda tenho combustível, né, eu vou lá levar, onde é que precisa, aonde consegue chegar, né? Então nos procurem, né? Contribuam na vaquinha, mas também nos procurem, uhum, para que possa chegar a esses lugares onde ainda tem o acesso possível, para também fazer entregações. Né?
Perfeito. E isso que eu ia perguntar, qual o melhor canal para efetuar essa doação? Direto no abrigo, procurando o CRIA, entrando em contato primeiro via rede social ou algum outro local para disponibilizar essa doação? Quais os melhores canais para, do ponto de vista de doação, doação de alimentos, enfim?
Acredito que, como tem os cargos ali, né, e seja lá na paróquia, seja um dos pontos, é o único assim que a gente tem de referência, então, para levar a doação física, né, uhum, dos alimentos, enfim, cobertores, roupa de cama, essas coisas, né, porque os parentes estão lá e tiveram que sair, né, do seu território, então estão lá só com o que está no corpo e o que vai chegando, uhum, né, então as pessoas também pensam isso, né, de que podem tá levando fora os alimentos, levar roupa, calçado, né, colchão, roupa de cama, toalha de banho, né, e também lonas, que depois, quando retornarem, vão organizar, né, vão tentar reestruturar as suas casas, né. A gente já conseguiu uma quantidade boa e chegou até a comunidade, né, o núcleo na Lomba do Pinheiro. Então é isso, são as demandas, elas são essas, e quem puder levar e quem não puder contribua no Pix. Tem também algumas outras campanhas que começaram a circular, né, algumas outras vaquinhas também. A nossa foi a primeira, porque já estava chovendo muito e algumas parentas, que é assim que a gente fala, tá? A gente, uhum, chama assim, entre os povos indígenas, algumas parentas já estavam sinalizando, né, que precisavam de lona. Então, a gente já começou, né, a vaquinha. E aí, agora tem algumas outras campanhas também rolando, né, mas aí uma articulação mais nacional, né, articulação da PIB, né, da articulação dos povos indígenas do Brasil.
Ah, sim.
E também estava rolando.
Isso, uma pergunta que eu ia fazer desse ponto de vista nacional, como tem sido essa articulação?
É, o pessoal lançou a campanha faz uns 3 dias da articulação nacional, né? E parece que tinha alguma coisa que o governo do estado também estava dizendo que ia chegar até nós, né? Só que há um processo burocrático e a gente sabe que, infelizmente, não vai atingir nós. Porque tem muitas pessoas que me mandaram mensagem dizendo assim, ah, Cacica, estou doando ali naquele pique do governo e da prefeitura. É, já vai chegar até vocês. Aí eu digo, olha, o processo burocrático, ele é muito demorado.
Uhum.
E o que a gente precisa é para hoje, é para agora, que nem agora eu estou conversando contigo e estão indo levar a água.
Pois é, eu ia te falar, até porque tem a campanha na Vaquinha, que é no site vaquinha.com.br, que é uma campanha, tá ativa desde o dia 30, e isso. Tem a doação via Pix também pro CRIA, né? O Pix do CRIA, né? Que essa é mais direta ainda, isso?
Essa é essa ação emergencial que a gente tá dizendo, né? De comprar a água, de comprar, né? Lona, tipo dessa disponibilidade de poder tentando sanar as dificuldades do dia a dia.
Né?
Mas a gente está com uma baixa adesão. Eu quero também falar é que a adesão está muito baixa, né? da nossa campanha. É, então, eu queria aí colocar para as pessoas que colaborem, que procurem a rede social do CRIA, que entendam a resistência que a gente faz nesse espaço e o quanto esse espaço é referência e importante para muitas mulheres indígenas. Né? E também para outros povos. A gente também caminha com os nossos irmãos quilombolas, do Quilombo Santa Luzia, tem várias outras. É que nem sempre a gente coloca na rede social tudo o que a gente faz. Né? Mas é isso, quem não conhece ainda, que entre na nossa rede social, né? Veja ali os parentes solicitando, compartilhando a nossa vaquinha, né? O nosso Pix, temos aí Eliane Potiguari, a Márcia Gambeba, apoiando, né? Entre tantos outros parentes. Então é isso, agora é hora de ser solidário, de fazer, né, essa aliança, que eu falo, aliança com nós, povos indígenas, né? Essa é a hora. E daqui para frente, cada um, cada uma, né, avaliar como é que quer continuar caminhando sobre a Mãe Terra, porque ela está pedindo socorro, ela está avisando, ela está dizendo, né, que são muitos e muitos anos estão a maltratando, né, que estão expropriando os recursos dela, né? Então, a gente atravessa aí essa crise, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul, que também já está no estado de Santa Catarina, né? Enfim, as pessoas, né, que cada ser humano pense o que que vai fazer. Não adianta também só ajudar, né, e não auxiliar depois no dia a dia, né? Não contribuir para a manutenção, né, do bem viver.
Sem dúvida. Cacica Querexu Tacuá, do Centro de Referência Indígena do Rio Grande do Sul, reforçar aqui a rede social do CRIA, né? O Centro de Referência Indígena é Indígena do RS, Indígena do RS, tudo junto, vai cair ali na rede social do Centro de Referência Indígena, tem ali todas as informações sobre essas campanhas que nós conversamos aqui com a Cacica, trazendo essa atualização também. São 90 comunidades indígenas atingidas pelas cheias, algumas pessoas conseguiram ser resgatadas, mas existem comunidades ainda que não conseguiram ser atendidas, né? Tá com dificuldade de acesso. Cacica, me corrija se eu tiver errado, falasse numa comunidade encharqueadas, né? Mas também em outros pontos do estado há outras comunidades com essa dificuldade.
Sim, a gente não consegue acessar via terrestre em função, né,
do alagamento,
enchente, né? Então o que se consegue
via barco, uhum. né? Como falei antes, né, os parentes lá da aldeia estavam sem água potável desde sexta-feira, hoje uhum. é quarta-feira. Né, e a gente tentando organizar um meio de que essa água chegue lá. Então, agora há pouco a gente conseguiu, as pessoas vão chegar, vão acessar a comunidade, né, para levar a água. Ontem chegou os alimentos. Né, então, é isso. Mas tem algumas que ainda não tem como acessar. A água tá muito alta. Né, a proporção Sim. da água tá... A força das águas não espera.
Também.
Né, é isso que a gente uhum. fala. A natureza, ela tá gritando e ela tá dizendo que é necessário, né, o respeito, que é necessário uma reparação humana, né, porque eu, enquanto mulher indígena, sou parte, né, da Mãe Terra, e é assim que as pessoas também deveriam pensar. E falando sobre a questão territorial, uhum. né, o centro de referência, ele fica num espaço mais centralizado, né, mas ele também passou, né, pelo seu processo, as águas estão próximas.
Ah, sim, fica na Cidade Baixa, não?
Isso. Né, então, nós também, né, enquanto comunidade, ali, enquanto corpos, territórios atuantes, né, que estão no embate, na linha de frente, também estivemos, né, estamos na situação de vulnerabilidade. Desse momento, por exemplo, eu estou falando, né, de um lugar onde eu fui acolhida, uhum. né, para poder continuar aí trabalhando, para poder continuar articulando, prestando, né, essa solidariedade, fortalecendo essa rede de atendimento para as minhas parentas, das quais eu consigo ter acesso, né? Então, nós também estamos em risco, né? O bairro Menino Deus e o bairro Cidade Baixa foi evacuado, né? Uhum. Em função da questão das águas. Então, é isso. Todos nós estamos vivendo juntos essa situação toda dessa tragédia que assola, né, o estado do Rio Grande do Sul, da qual já levou muitas vidas, da qual muitas vidas vão ficar desestruturadas durante muito tempo, incluindo dentro dessas vidas nossa população indígena, né, deste estado, que é tão negligenciada, que é tão invisibilizada sempre, né? E a gente teve a prova disso agora, né, com o que está acontecendo. Então, a importância da gente estar falando, da gente conseguir espaços para poder colocar para a comunidade, porque eu sei que tem muitas pessoas que da sociedade que não conhecem, né, comunidades indígenas que não conhecem, inclusive, o nosso território, né, o centro de referência. Mas agora a gente está convidando essas pessoas a conhecer, né, e a estarem aí formando, né, essa aliança junto conosco. Né, porque a hora de fazer aliança é agora, né, com os povos indígenas, para buscar esse bem viver juntos. Porque chega, né, são 524 anos, uhum. né, que tentam terminar com nós, que tentam nos matar, mas a gente segue resistindo dentro de todas as impossibilidades, né? São impossibilidades de políticas públicas, falta de acesso. Isso também é uma maneira de genocídio, né? A falta de dignidade dentro dos territórios indígenas também é uma forma de genocídio, né? Então, não matam só pela arma de fogo, se mata através da fome, através da doença, através da falta dos acessos, né, à educação, à saúde mental, enfim. É um desabafo que estou fazendo aqui, aproveitando o espaço para que as pessoas formem essa aliança conosco.
E lembrando, a rede social indígena do RS no Instagram tem as informações para essa vaquinha, também o Pix para doações emergenciais, a campanha levantada aí pelo Centro de Referência Indígena do Rio Grande do Sul, o CRIA RS. Nós conversamos aqui com a cacica Querexu Taquá. Cacica, muito obrigado pela sua atenção aqui com a gente. A gente dá um forte abraço na comunidade indígena, deseja boa sorte e a gente vai seguir acompanhando aqui essa situação também. Podemos voltar a entrar em contato logo mais. A gente sabe que essa luta, essa recuperação vai durar ainda um bom tempo, mas por hoje quero agradecer demais a tua atenção aqui com a gente.
Agradeço o espaço e estamos aqui para estar aí levando, né, a nossa voz através de vocês, né, essa destruturação tanto mental quanto ambiental. Nós vamos levar aí um bom tempo e as coisas comecem a se alinhar novamente. Muito obrigada mesmo, obrigada a todos que estão nos ouvindo. E vamos adiante, porque a luta não para, a luta não para. Todos os dias resistir para resistir.
Um grande abraço.
Obrigada, querido. Outro.
Agora 12:57, a gente vai chegando ao final deste Cultura na Mesa. Seguiremos atualizando as informações com relação às cheias aqui no estado do Rio Grande do Sul durante a programação da FM Cultura, durante a semana aqui também pelo Cultura na Mesa, na 107,7, trazendo a última informação no que diz respeito ao nível do Guaíba, última atualização do 12:15, Guaíba em 5,08 metros, é um nível que chegou ali na medição das 10:15 da manhã e aí se mantém até a medição mais recente do 12:15. De ontem para hoje teve uma baixa significativa até no nível do Guaíba, mas ainda muito pouco para o nível atual e para, enfim, tudo o que a gente vem vivendo aí nesses últimos dias. Mas a gente segue atualizando aqui então essas informações. Tá chegando Demetrio Xavier com Cantos do Sul da Terra. A gente volta amanhã ao meio-dia aqui pela 107,7 com mais um Cultura na Mesa. A gente encerra com mais Jair Rodrigues, o Paneguinho. Obrigado pela companhia e até mais.
Que coisa mais linda, o panequinho começando a andar. O panequinho na estrada, upa, pra lá e pra cá. Que coisa mais linda, o panequinho começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito te posso ensinar. Mas muito te posso ensinar. Capoeira posso ensinar. Ziquizira posso tirar. Valentia posso emprestar. Mas liberdade só posso esperar. Seu danadinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar. Neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, o neguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar.